Agora são 10 horas e 16 minutos. Agora há pouco nós estávamos falando do varejo. Bom momento do varejo agora no final do ano. As contratações temporárias. Muita gente quer voltar para o mercado de trabalho. Pegando essa oportunidade do trabalho do varejo na época do Natal. Melhor data do ano. Mas o varejo está crescendo. Depois de um longo período de crise, há uma perspectiva de crescimento. E nós vamos ter uma palestra num encontro, no primeiro encontro varejista, que nós temos inclusive aqui em Maringá, apoiado aqui pela CBN, pelo Grupo Maringá de Comunicação. E um dos palestrantes é Osmar Della Valentina. Ele é presidente do Grupo Gazin. E ele vai falar sobre gestão econômica e financeira no varejo. E é com ele que eu converso agora. Senhor Osmar, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, bom dia aos ouvintes da CBN. E estou aqui para responder algumas perguntas suas e dizer para os ouvintes qual é a nossa expectativa que a gente tem aí de Brasil e principalmente do varejo. E como você disse, no final do ano, esse último trimestre aí, ele nos traz bastante esperança.
Agora, quando se fala de varejo, principalmente o varejo, né, de grandes empresas de rede, a gente fica pensando que a estratégia desse período de crise deve ter sido complicada, porque nós vemos um período de euforia, um crescimento muito grande, muita gente achava que aquilo ia durar para sempre, não dura. Como é que foi atravessar esse período de crise?
Olha, você passar por um período de crise nem sempre é fácil. Para nós também não foi diferente, nós sofremos um pouco, mas nós conseguimos crescer em todos esses anos. E a gente conseguiu gerar resultados positivos. O que nós fizemos foi uma preparação nos dois antes que antecedeu a crise aí, 2013 e 2014. E hoje voltou já a crescer, apesar da economia ainda estar estável, não está crescendo. Mas eu vejo que a preparação, né, antes da crise, nós não temos crise que dura muito tempo. Mas nem períodos de crescimentos maravilhosos dura para sempre. E nós viemos aí antes da crise com um período muito longo de crescimento, né? Todo mundo ganhava dinheiro fácil, as coisas estavam maravilhosas no Brasil.
Pleno emprego.
Tudo, não tinha o que não funcionava no Brasil. Nós, num determinado momento, a gente diz, olha, vai acontecer alguma encrenca em algum momento aí. E nós viemos se preparando em 2013, 2014, deixamos de abrir loja, deixamos de crescer, começamos a correr menos risco, pensamos um pouco mais no nosso caixa, na estabilidade da nossa empresa, que se alguma coisa viesse a acontecer, como de fato aconteceu aí a partir do meio de 2014, 2015, 2016, a gente sofreria um pouco menos. Então, esses cuidados com antecedência acabou nos ajudando. Isso vale para todo mundo. Isso vale para o grande, para o médio, vale para o pequeno. Então, uma coisa que é muito importante é a gente não correr muito risco. E uma outra coisa é não apostar tudo que a gente tem numa única coisa. Porque se der certo, você ganha muito. Mas se der errado, você perde tudo. Então, nós temos uma cultura dentro da Gazin de crescer um pouco menos do que o mercado normalmente cresce, mas nós procuramos crescer sempre. Nós queremos mais estabilidade do que volume de crescimento.
O novo governo veio com a promessa de uma economia mais liberal, reduzir o tamanho do Estado, tem tomado algumas medidas nesse sentido, tem a reforma da Previdência passando no Senado com tranquilidade, existe uma reforma tributária que se espera também. Tudo isso ajuda? Ajuda o quanto? Ou a gente ainda vai ter um crescimento muito pequeno daqui para frente?
Eu acho que ajuda. Eu tenho olhado para a economia e mesmo nos últimos 2-3 anos, com o número de desemprego alto, mas a gente normalmente olha para o número de desempregado, que tem lá 12, 13 milhões de pessoas desempregadas. Eu faço ao contrário. Eu olho pelo número de pessoas que têm empregadas no Brasil. Hoje tem próximo de 94 milhões de pessoas trabalhando no Brasil. Então, esse número é muito maior do que os 13 milhões de desempregados. Então, ao invés de você olhar para os problemas, não que a gente não tenha que olhar para os problemas, a gente olha para os problemas, mas a gente olha muito mais para as oportunidades. O número de desempregado continua alto, né? Uma média aí de 11, 12% de desempregado é muito alto para o nosso país, Mas a gente tem um número de empregados aumentando todo ano. Pessoas que estão chegando ao mercado. E isso gera renda. Então, eu acredito que todas essas medidas que o governo, do governo Bolsonaro, que está sendo tomada, mais as próximas que virão, eu acredito que isso vai ajudar o comércio de forma geral, mas principalmente o varejo, né? Mas isso vai crescer de forma bem lenta. Eu não acredito que a gente tenha nos próximos anos um crescimento de 5, 6, 7% do PIB como nós tivemos em 2010, por exemplo. Então, eu estou confiante nisso, mas acho que vai ser muito mais seguro para nós. Então, a minha visão de futuro do governo Bolsonaro é bastante positiva.
Agora, quando se fala de empregabilidade no Brasil, e o varejo sente isso, né? Houve uma perda de vagas no varejo, e agora a gente está tendo a contratação de temporários. Qual é o perfil do trabalhador do varejo hoje? Mudou. Como é que hoje uma rede como a sua pode pensar na contratação de pessoal? E quem é essa pessoa que o varejo tanto precisa hoje?
Olha, nós não olhamos muito a pessoa. O que nós temos buscado é pessoas com um pouco mais de habilidade com a tecnologia, porque hoje se usa a tecnologia. Nós olhamos o perfil da pessoa que é uma pessoa que tenha entusiasmo, que apesar das dificuldades em determinados momentos, ela consiga acreditar não só na empresa para a qual ela está trabalhando, mas na capacidade dela. E nós fazemos um nível de investimento nos profissionais que trabalham conosco bastante alto. Por exemplo, os vendedores que nós contratamos para as nossas lojas, em qualquer estado brasileiro, por mais longe que seja, ele vem fazer uma integração na nossa matriz. Ele vem ficar conosco uma semana aí, aprender algumas coisas, saber como é que a empresa funciona, como é que a matriz funciona, o que nós pensamos do varejo, o que nós pensamos do nosso país. Então, nós buscamos alguém que tenha um pouco de conhecimento com tecnologia, porque precisa disso, mas nós buscamos, acima de tudo, pessoas com astral positivo.
Cliente, quem é o cliente do varejo hoje? Reduziu a expectativa de compra, reduz também, muda o perfil do cliente do varejo?
Olha, o que nós percebemos ao longo dos últimos 5, 6 anos, o que diminuiu um pouco foi o fluxo de pessoas dentro das nossas lojas. Então, nós tivemos que melhorar o atendimento, nós tivemos que melhorar o aproveitamento. Então, se lá 6, 7 anos atrás entravam 100 pessoas e a gente vendia para 10, e hoje entra 70, nós precisamos vender para 15. Então, nós precisamos melhorar o nosso perfil de atendimento. Uma coisa que nós buscamos é fazer com que os nossos clientes tenham uma fidelidade à nossa loja, que ele vem uma vez, mas depois ele volta fazer outras recompras. Então não dá para você atender de qualquer jeito. O serviço, né, é que tem que ser bem prestado. O produto, todo mundo tem o mesmo produto e é muito parecido, os preços são parecidos, as condições de pagamento são todas elas parecidas. O que muda é o trato que você dá para as pessoas, é o atendimento, é a atenção. Então, é isso que nós temos buscado aí no dia a dia.
Comércio eletrônico veio para ficar? Comércio presencial e comércio eletrônico vão ter um casamento ou uma disputa?
Precisa ter um casamento, porque todas as empresas, ou a grande maioria das empresas que atua no mercado físico de loja, tem o comércio eletrônico. Então, não dá para você concorrer com você mesmo. Então, apesar de que hoje existe briga de preços, o comércio eletrônico da própria empresa vende mais barato do que a loja física, mas você precisa criar uma integração. Eu acredito que o comércio eletrônico veio para ficar, mas também acredito que as lojas físicas não vão deixar de existir. O que a gente precisa é fazer uma boa integração com isso. E aí você conseguir atender, porque o consumidor que tem o perfil de comprar via internet, mas tem muita gente que quer comprar na loja, porque comprar um produto numa loja ainda é um lazer, né? É um passeio. Então, nós acreditamos que vai ter o consumidor para os dois canais e nós estamos trabalhando para poder integrar os dois.
Agora, uma coisa engraçada e curiosa, a população está envelhecendo. Quem é o cliente envelhece também? Se pensa muito nessa estratégia no varejo, de uma nova clientela no futuro?
O que eu acredito que o cliente faz é, em cada etapa da nossa vida, em cada idade, cada fase, nós consumimos um tipo de produto, né? Então, o cliente não envelhece. O que envelhece são os hábitos, né? Então, nós temos dentro da nossa loja atendimento para os jovens, né, de 18, 20, 25 anos, como atendemos bem os clientes de meia-idade. E nós temos um trabalho especial para os clientes que para nós chamamos da melhor idade, que é a pessoa que tem mais de 60 anos. Inclusive, nós temos um projeto dentro de algumas lojas. Nós temos hoje 40 lojas no Brasil, que nós temos uma pessoa de acima de 60, 65 anos que nós contratamos, e ele é o recepcionista da nossa loja. Então, ele está ali na frente para atender as pessoas, para dizer que elas são bem-vindas, e quando elas saírem, se elas foram bem atendidas, e agradecer pela visita. Isso tem melhorado muito a vinda das pessoas da terceira idade para a nossa loja. Então, cada idade tem um hábito de consumo e a gente precisa aproveitar isso.
Nós estamos vendo um momento de inflação baixa, nós estamos vendo um momento dos juros caindo, apesar que o juro prático mesmo dos bancos continua alto. Isso colabora com o varejo? A venda a crédito ainda é o grande mote do varejo?
Bom, eu acredito que de uma forma geral, as pessoas compram muito a crédito. Se ela não compra direto no crédito da loja, ela compra através do cartão ou ela compra através de uma financeira. Nós atuamos com uma política diferente. Nós temos o nosso próprio financiamento. Então, hoje, nós vendemos 75% aproximadamente do que nós vendemos na nossa loja. Nós vendemos parcelado, né, em 10, 12, 15 vezes. E esses clientes vão voltando todos os meses para pagar e isso vai criando uma fidelidade. Nem todo o mercado atua dessa forma, mas nós sempre fizemos isso. Nós vendemos o produto, vendemos no cartão, vendemos à vista, mas a grande maioria nossa é vendido no crediário próprio.
Uma relação, a última pergunta que eu acho curiosa é o cliente, da fidelidade com o cliente. Há uma concorrência no mercado, como o senhor falou, produto em todas as lojas são muito parecidos, os preços não mudam muito, e aí falou dessa relação com o cliente. Vai além de vender, o cliente entra na loja, é bem atendido, como o senhor falou, se procura dar o máximo de atenção para ele, mas tem hora que ele também não compra nada e vai. Como é que se faz para manter contato com alguém que nem sempre vai consumir, mas se quer ter aí a ligação com ele o tempo todo?
Nós temos um índice de recompra bastante alto, né? Talvez pela região que nós atuamos no varejo, por ter uma pequena população. Se a gente pegar os quatro principais estados que nós atuamos no varejo, que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, esses quatro estados, eu tenho 85% das minhas lojas estão nesses quatro estados. E se somar a população desses quatro estados, dá menos de 10 milhões de habitantes. Então, eu não tenho direito de perder clientes. Se eu perder, depois eu não tenho onde buscar. Uhum. Então, eu tenho que fidelizar. Hoje, a recompra nas nossas lojas é algo em torno de 92%, 94%. Então, eu tenho que manter o relacionamento. Agora, tem muita gente que entra na minha loja, não compra e vai embora. Nós temos alguns registros que a gente, se ele fez uma consulta, não comprou, depois a gente procura fazer.
Ou seja, não se perde o cliente e se tenta manter o vínculo de qualquer forma.
O que eu brinco, eu tenho um ditado lá dentro da Gazin, que a gente não deve desistir de um negócio nunca. Até que o cliente, a gente vê o produto dentro da casa dele. A hora que o produto estiver dentro da casa dele, mesmo assim a gente não desiste, porque a gente vai tentar vender um outro produto. Mas enquanto o cliente não comprar, a gente está mantendo o relacionamento, a gente está batendo o bate-papo, a gente está conversando. Enfim, a gente vai até as últimas consequências para poder vender e atender, porque esse relacionamento com o cliente, ele é fundamental para o nosso negócio.
Para fechar nossa conversa, rapidinho, o futuro vai ser melhor?
Eu não tenho dúvida disso, né? Eu sou um cara muito otimista com o varejo, sou muito otimista com o mercado de uma forma geral, e eu sou um cara muito otimista com o Brasil, né? Por problemas que nós passamos nos últimos anos e durante a minha vida inteira, mas eu sempre acreditei que o povo brasileiro vai conseguir reverter essa situação e a gente vai entregar para as futuras gerações um país melhor. Os seus ouvintes aqui da CBN, acreditem no Brasil, faça o seu melhor, porque se eu quero ter um orgulho na minha vida, é de viver ou que meus filhos e meus netos vivam num país melhor, mas que eu tenha participado dessa transformação. E eu, de fato, acredito nisso.
Eu acabei de conversar com o Sr. Osmar Della Valentina. Sr. Osmar, muito obrigado por atender nosso convite. Obrigado por essa entrevista.
Obrigado por me receber. Um abraço para vocês.
Ele é presidente do Grupo Gazin. Ele faz palestra no evento sobre varejo, primeiro encontro sobre o varejo. Ele vai tratar sobre gestão econômica e financeira do varejo. Esse evento é uma realização da Certeza Consultoria Empresarial e do Grupo Gazin. Tem apoio também do Grupo Maringá de Comunicação.